A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No desenvolvimento do raciocínio está a verdadeira união da humanidade, pois no raciocínio está o ponto positivo da vida eterna. Para ver que ser racional tudo é, por a verdadeira origem da humanidade, de tudo ser racional. O raciocínio é o condutor da união dos povos, porque traz o verdadeiro equilíbrio de todos e de tudo. Traz o equilíbrio de todos e traz o equilíbrio do tempo, por a natureza estar ligada à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita. E essa energia equilibra todos e equilibra a natureza. A natureza estando equilibrada, todos ficarão equilibrados e tudo ficará equilibrado. Mas a natureza ligada a essas duas energias do chão, elétrica e magnética, tem mesmo que ser uma natureza variante, como é variante o pensamento de todos. E por todos viverem variando, muitos se tornaram desequilibrados. E a natureza, por viver variando, é que é desequilibrada, por estar ligada a essas duas energias, energia elétrica e magnética, que compõem o mundo. E esse conjunto elétrico e magnético é que compõe esse segundo mundo. Para ver que a energia racional traz o equilíbrio de todos e de tudo e da natureza, por a fase natural da natureza ser racional. Por ser racional, passará a ficar equilibrada como todos os seus feitos, por a energia racional ser a energia do primeiro mundo. E por ser do primeiro mundo, o primeiro mundo é que comanda esse segundo mundo, para ver que a energia racional é o ponto de equilíbrio de tudo e de todos. Com a evolução da energia racional, com o decorrer do tempo, a natureza vai se equilibrando até ficar equilibrada de uma vez pelo desenvolvimento da energia racional, por a fase natural da natureza ser racional. E todos os seus feitos acompanharão o seu equilíbrio por a fase natural da natureza ser racional, por a natureza estar ligada à energia racional. E até chegar lá, a racionalização já estará em grande progresso pelo equilíbrio de todos, transmitido pelo desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser o ponto vital da vida eterna. Hoje a natureza vive completamente desregulada, já de muito, mas com a evolução do seu progresso, feito pela energia racional, ela irá se equilibrando e passará a regular certo, como todos os seus feitos começarão a se unirem pelo desenvolvimento do raciocínio. Aí então, havendo a união da natureza com o raciocínio, por a natureza estar equilibrada com todos os racionais, uma coisa acompanha a outra. A natureza acompanha a evolução do desenvolvimento do raciocínio e o raciocínio acompanha o desenvolvimento da natureza. Com o tempo, a natureza ficará equilibrada como todos que estão ligados ao mundo racional. A natureza passará a ficar ligada ao mundo racional pelo desenvolvimento feito pela energia racional. Uma coisa equilibra a outra e ambas se tornam iguais. Assim é o auge da fase da racionalização dos povos, por passarem a conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. E quem é ele? O mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, sendo o primeiro mundo o verdadeiro dono desse segundo mundo, sendo o primeiro mundo a causa do segundo mundo. Não há segundo sem primeiro, não há pai sem filho. O pai é o primeiro e o filho é o segundo. Hoje, com o desenvolvimento feito pela energia racional, todos voltarão para o mundo racional por ser o raciocínio um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E hoje chegou nesse segundo mundo a fase racional, a fase do desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia racional ficar desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado natural, de racional, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. para ver que, por meio do progresso das transformações naturais da natureza, tudo vai se aperfeiçoando de pouco em pouco, por tudo ir se transformando. E assim vai tudo se aproximando do seu verdadeiro estado natural, e quando perceberem, são todos ligados ao mundo racional. E todos assim voltando naturalmente para o primeiro mundo, o mundo racional. E terminando nesse segundo mundo, esta classe que, no segundo milênio, era de animal racional. E hoje, na fase do terceiro milênio, a classe é de aparelho racional. Hoje, todos estão sabendo e vendo quem são, de onde são, o porquê que assim são, e de onde vieram e para onde vão, e o que é o futuro da racionalização dos povos, que é a união da natureza com todos, pelo desenvolvimento feito pela energia racional, fazendo assim a união da natureza com seus feitos, e a natureza passando a ser equilibrada como seus feitos, que são os racionais que ainda estão nesse segundo mundo. A natureza só é desregulada por estar ligada a essas duas energias que sempre mantiveram o desequilíbrio da natureza e de seus feitos, sendo a causa do desequilíbrio da natureza essas duas energias do chão, elétrica e magnética, que são a causa do desequilíbrio dos pensadores. E por os pensadores estarem ligados nessas duas energias, é que são sofredores imortais por estarem sendo lapidados por elas e pela natureza desregulada. A causa da natureza ser desregulada é para a lapidação dos seus feitos. Por a natureza ser desregulada, é que ela é cheia de defeitos monstruosos. Para quê? Para a lapidação do animal racional, quando estavam na fase do segundo milênio. Agora, na fase do terceiro milênio, a natureza mudará de comportamento, por estar ligada à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita. E esse comportamento é naturalmente pelo progresso e evolução da natureza ser feita pela energia racional. E assim vai tudo mudando naturalmente, se transformando para melhor sempre, até a melhora total, até que a natureza passe a ser uma natureza racional. Depois que a natureza passar a ser racional, pelo desenvolvimento feito pela energia racional, tudo e todos estarão completamente equilibrados. Aí brilhará a fase da racionalização, a união da natureza com todos que aqui estão e a união da natureza com o primeiro mundo, o mundo racional, para ver que o progresso das transformações naturais da natureza trará com o decorrer do tempo o perfeito equilíbrio de todos e de tudo, por tudo ser evolução natural da natureza. Agora a natureza está no seu início da fase racional, como todos agora é que estão conhecendo a fase racional, a fase do terceiro milênio, e que, de pouco em pouco, todos passarão a conhecer por a evolução natural da natureza ser racional. E com o decorrer do tempo, todos vão tomando conhecimento, até que todos passarão a conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio e a fase do desenvolvimento da natureza para o seu aperfeiçoamento e passar a regular certa, como certa é a energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, a energia do primeiro mundo, do mundo racional. Essa é a evolução de tudo que está fora do seu verdadeiro lugar, que o verdadeiro lugar do habitante do mundo racional, que está materializado em forma do raciocínio, é o mundo racional, o seu verdadeiro lugar, e a máquina de matéria no seu verdadeiro lugar, que é a planície racional, que, no se transformar, deu causa à existência da matéria e à causa das máquinas de matéria. Hoje, a fase racional, a fase natural da natureza, é a fase das transformações, do desenvolvimento das desmaterializações, para que tudo, depois de desmaterializado, chegue na sua verdadeira base de origem. A base de origem das máquinas de matéria é a planície racional. E a base de origem da máquina do raciocínio é o mundo racional. E a fase racional é a fase das transformações, das desmaterializações, para que tudo chegue nos seus verdadeiros lugares. O raciocínio no mundo racional e a máquina de matéria na planície racional. E assim é a evolução natural da natureza, onde tudo se transforma de uma vida para outra, até se transformarem na vida eterna, que é o verdadeiro lugar de todos. E com a evolução das transformações naturais da natureza, tudo chegará nos seus verdadeiros lugares. A máquina de matéria na planície racional e a máquina do raciocínio no mundo racional, por um mundo racional ser do habitante do mundo racional que está materializado em forma do raciocínio. E a máquina de matéria se transformando para seu verdadeiro estado natural, que é a planície racional, que se transformou e deu causa às máquinas de matéria, sendo a causa das transformações a planície racional que se transformou. E assim, veio tudo se transformando de uma vida para outra, de uma coisa para outra, de uma máquina para outra, e ninguém sabia por que tudo se transformava de máquinas velhas, máquinas doentes, para máquinas novas e sadias. Hoje, depois que passaram a se conhecer, é que sabem quem são, é que sabem de onde são, é que sabem de onde vieram e sabem agora para onde vão. Agora que passaram a conhecer a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho, do desenvolvimento das transformações, do desenvolvimento das desmaterializações. Agora é que estão começando a saber quem são, por que que todos assim são e por que que a natureza assim é completamente desregulada. E por que que era desregulada? Para que? Para a lapidação do animal racional, que hoje não é mais animal racional, e sim aparelho racional. Hoje a evolução das transformações, da desmaterialização, é para a transformação dessa deformação para o seu estado natural, e que o estado natural verdadeiro é a planície racional. Essa que é a verdadeira, verdadeiro lugar do que era animal racional, hoje aparelho racional, e volta tudo para a planície racional. O que é da planície na planície, e o que é do mundo racional no mundo racional, e tudo através do desenvolvimento da leitura do livro Universo em Desencanto. Então, conheça a cultura racional para saber por que das transformações, por que todo esse sofrimento, por que essa onda toda de violência. Tudo isso tem um motivo, e a cultura racional explica tudo. Tudo o que você quis saber e nunca lhe explicaram, Cultura Racional explica tintim por tintim. Conheça com o livro do Universo Desencanto, Cultura Racional. Porfírio, só transformações tinha que ter algum motivo, né?
Exatamente. A cultura racional, no livro Universo em Desencanto, ela é plural. É muita informação de uma vez só, mas que, na medida que as pessoas vão atendendo e ficam atentas a estas sucessivas repetições, o ser humano começa a perceber em si mesmo, constatando por si mesmo, que nós realmente não somos deste mundo. Então, o resumo dessa mensagem que podemos atentar, um dos resumos, evidentemente, é chamar a atenção do ser humano que nós não fazemos parte deste sistema que é a natureza. Nós não somos deste natural. O racional superior usa o termo planície racional e nos explica que uns tantos habitantes de um outro mundo, que não é o nosso mundo aqui, como nós o entendemos, e ele chama de mundo racional, simplesmente por uma questão harmônica de palavras, que é o mundo da razão da vida, uns tantos habitantes saíram do mundo racional e entraram numa planície. E começou então a progredir, a transformar e a criar um segundo mundo. Óbvio, saiu do estado natural quem saiu do mundo racional, e saiu do estado natural aquela parte, como ele nos explica, a parte da planície que se transformou. Tudo agora passa a funcionar como um segundo mundo, uma criação feita pelos verdadeiros filhos de Deus, que eram uns tantos habitantes do mundo racional. Obviamente que o mundo continua sendo o mundo de Deus, mas quem transformou o mundo de Deus não foi Deus, mas sim os filhos de Deus. Que é uma das coisas que nós precisamos realmente incutir em nossas mentes, atordoadas pelo pensamento, pelas histórias do passado, que no passado o ser humano atribuía a existência deste mundo a um Deus todo-poderoso, que criou o céu e a terra e que ficou meio que afastado e deixou a coisa rolar. Então as pessoas hoje, sabendo que não há este Deus Criador, porque se tivesse criado, teria criado puro, limpo e perfeito. Então as pessoas, ao constatar todos esses desequilíbrios, se tornam mais desequilibradas ainda, materialistas, e param de acreditar num Deus criador de todas as coisas. É o materialismo que está dominando a mente desses monstros que atormentam a vida de todos, inclusive a deles, naturalmente, porque eles estão dentro do sistema. Então, aqui, o que precisa ser compreendido realmente é que o Deus criador de todas as coisas criou na forma pura, limpa e perfeita, e que uns tantos habitantes que faziam parte desta criação divina de pureza, limpeza e perfeição, estes uns tantos é que são os responsáveis, que deram consequência à transformação de uma parte, gerando então este segundo mundo, que infelizmente as pessoas acham que o Deus criador criou, e não foi criação dele. Ele nunca nos abandonou, é bem verdade, porque é puro, limpo e perfeito. E ainda temos a certeza de que no mundo racional, de onde todos nós saímos, não existe egoísmo. Ele nos explica no livro Universo em Desencanto, um histórico muito lindo de Deus para toda a humanidade, um histórico de amor de Deus pela sua humanidade, esclarecendo que no mundo racional não existe egoísmo. Porque se existisse egoísmo no mundo racional, não viria ninguém de lá para nos tirar daqui. Essa é a grande diferença do primeiro mundo para o segundo mundo. O primeiro mundo não tem egoísmo. É o amor puro, limpo e perfeito. E no segundo mundo, o egoísmo. Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu ego, o teu egoísmo? Então o que as pessoas vivem é egoísmo. O que os monstros estão disseminando na fase racional, que já era para ter atendido a isso, o que esses monstros estão fazendo o povo sofrer? Puro egoísmo. É o que está em desenvolvimento de destruição, de liquidação da humanidade. Quem estiver percebendo isto, deixa de ser egoísta, passa a agir em benefício de todos, será protegido pela fase racional, porque a natureza, acima dela, ninguém, e por isso quem tem um conhecimento deste, que pratica, está protegido pelas linhas gerais da natureza. Não sofrerá atos de violência, nem nada, apesar de as incertezas que cada um de nós encara no dia a dia serem de uma estupidez que nem deveríamos estar aqui falando. Mas as pessoas que estão deixando o egoísmo de lado, elas estão sendo abençoadas, elas estão sendo contempladas. E não importa necessariamente que estejam ou não lendo o livro Universo em Desencanto. Obviamente, tem muita gente lendo o livro e se tornando mais egoísta. E aí diz que o livro não presta. É que não entendeu a mensagem do livro. E tem outros que ainda não leram o livro e sabem que não tem que ser egoísta. Então, essas questões, elas não dependem apenas do conhecimento, dependem, na verdade, da pessoa. Nós fazemos a natureza se equilibrar se nós quisermos. Onde há consciência, não há sofrimento. Então, o sofrimento que está assolando o mundo, não adianta a pessoa ficar esperando que a natureza se acomode. A natureza vai se acomodar, vai se equilibrar, na medida que cada um perceber aquilo que está fazendo de contra si mesmo, de equivocado contra si mesmo, que é o tal do egoísmo. Não é também por aí sair se desequilibrando, dando aquilo que não pode, ou que não tem, que é a tal da caridade, a falsa caridade, que era da fase anterior. Então não é para ser feito isso, não é uma questão doutrinária. A cultura racional não é doutrina, determina procedimentos. A cultura racional esclarece e cada um vai adotar o procedimento de acordo com a sua consciência. Perceber que o seu direito termina onde começa o direito do outro. De repente, isto tudo que eu falei ainda não é puro racional, porque ainda posso estar agredindo, mas aí devidamente agredido, porque monstros egoístas têm que ser agredidos. Eles têm que ouvir isso, mesmo que eu seja um agressor. Então, com o tempo, o equilíbrio chega na medida que as consciências vão sendo clareadas. E nada melhor para clarear as consciências do que leitura. Muita leitura. E ler o livro Universo em Desencanto é a melhor receita de hoje em dia. Quanto mais ler e reler, melhor.
É verdade. A fase racional, livro Universo em Desencanto, cultura racional, a cultura racional do terceiro milênio, a cultura para o desenvolvimento do raciocínio. Então, o que muda na pessoa em relação à cultura racional e o mundo? O que muda é que quem estuda cultura racional tem os esclarecimentos necessários. Tendo esses esclarecimentos, ele opta em executá-los ou não. Você tem a opção, você faz o certo, se quiser. Se não quiser, você faz o errado, sabendo que você vai responder pelos seus erros. O ser humano que não se conhece, ele pensa que faz o certo e faz o errado, achando que está fazendo bem e não está fazendo bem, está fazendo mal. Então, uma pessoa que dá as coisas aos outros e não pede nada em troca, não está fazendo bem, porque você está acomodando a pessoa a ficar na inércia. Ele acostuma com a inércia, porque o ser humano acostuma com tudo. É preciso que o ser humano esteja sempre em movimento e em retribuição. É dano que se recebe. Então, essa é uma mensagem de Francisco de Assis. É dano que se recebe, é perdoando que somos perdoados. E é morrendo que se nasce para a vida eterna. Então, não devemos acomodar as pessoas só em dar, achando que isso está saindo benefício. Não é benefício nenhum. Isso é um malefício. Precisamos esclarecer as pessoas que eles têm que fazer cada um por si. Cada um faz sua parte. A natureza, então, proverá a todos do que é preciso e necessário para a sua sobrevivência aqui na matéria. Não devemos escravizar as pessoas, o seu semelhante, mas também não devemos deixá-los acomodados, porque acomodação não é evolução. E a natureza está em evolução, em progresso racional, desenvolvendo o raciocínio de todos. Todos estão na fase racional, porque a natureza é racional e todos são filhos naturais da natureza, e a natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos. Como assim está desenvolvendo o raciocínio de todos? Assim, sim, porque o livro Universo em Desencanto é uma fonte de energia. Essa é uma força desenvolvendo o raciocínio, mas também tem a força natural da natureza que está desenvolvendo o raciocínio de todos. Tem o racional superior que está desenvolvendo o raciocínio de todos e dando a proteção necessária a todos que precisam e que fazem por onde merecer essa proteção do mundo racional. Quem não faz por onde merecer não pode ter a proteção, porque se ele precisasse, ele faria por onde ter esse merecimento. Então, precisamos nos esclarecer que não devemos fazer aos outros o que não queremos para si. Então, leia o livro Universo em Desencanto para você se ilustrar. Mas é importante saber que na fase do terceiro milênio, a sua ação é que corresponde à sua evolução. Se você diz que é evoluído, mas a sua ação não corresponde a tal, então você ainda está na fase do segundo milênio, pensando que está raciocinando e não está raciocinando. Você está pensando, imaginando, achando que está raciocinando. Então, para raciocinar, é preciso você agir, é preciso você entrar em contato com a energia racional e praticar essa ação. Como o racional fala que, para se imunizar, basta se conhecer a cultura racional. O que é conhecer? Conhecer é você praticar. Se você praticar o que é a imunização racional, você conhece a cultura racional. Nádia, é contigo.
Edivaldo, complementando aí o que você está dizendo, existem duas portas por onde as pessoas podem passar para chegar até a cultura racional. Eu costumo falar isso. É a porta da sabedoria, né? A porta do conhecimento, quando a pessoa quer aumentar enriquecer os seus conhecimentos, conhecer uma nova cultura, o que é um direito e um dever de todo ser humano, conhecer tudo o que existe para depois fazer uma reflexão, uma avaliação, escolher o que é melhor para si. Então existe a porta da sabedoria e a porta do sofrimento. que é quando a pessoa, o indivíduo está passando por um grande sofrimento físico, moral ou financeiro, ou os dois ou os três problemas ao mesmo tempo. Existem pessoas que sofrem só de males físicos, outras problemas financeiros e outras problemas morais, e tem muita gente que está passando por todos esses problemas. Então, quando a pessoa está passando por um grande sofrimento físico, moral, financeiro, está custando a encontrar a luz no fim do túnel, já está desesperada, não sabe mais o que fazer para sair daquele estado de sofrimento, aí ela passa pela porta de sofrimento e acaba conhecendo a cultura racional. E quando isso acontece, a pessoa se agarra ao livro com unhas e dentes, né? Que foi o que aconteceu comigo, e já aconteceu com diversas, com milhares de pessoas, né? E a maioria das pessoas que conhecem a cultura racional, 99% é pela porta do sofrimento, passando pela porta do sofrimento. Porque aí a pessoa vai ver que cultura racional é um conhecimento maravilhoso, né? Que está aqui para elucidar, para esclarecer tudo sobre a origem da humanidade, uma obra que não deixa a menor sombra de dúvida e tem uma maneira muito fácil de ligar o homem ao seu verdadeiro mundo de origem e fazer com que o ser humano recupere todo o seu equilíbrio, né? O equilíbrio físico, moral e financeiro, através da leitura diária, do estudo diário da cultura racional. Todos os defeitos, o comportamento errado que a pessoa tem, o egoísmo, conforme o Porfírio falou agora há pouco, a agressividade, né, a intolerância, tudo isso vai se afastando, vai sendo afastado através do estudo da cultura racional. Porque, como nós já dissemos aqui, existe no nosso cérebro uma parte que estava paralisada porque nós estávamos ligados à energia elétrica e magnética. A partir do momento, né, que nós tomamos conhecimento da cultura racional, começamos a estudar a cultura racional, nós entramos em contato com uma energia pura, limpa e perfeita, materializada em letras, palavras e conhecimento. E é aí que a cultura racional se destaca das outras, porque ela tem esse poder, através do estudo diário que o leitor faz, ele vai eliminando todas as mazelas, todos os defeitos, tudo de ruim, né, que torna o ser humano uma pessoa ruim, vai sendo afastado através da leitura, e o leitor acaba começa a entrar em sintonia, em harmonia consigo mesmo, com o seu semelhante e com a natureza. E aí é só festa, é só alegria. As pessoas começam a perceber que aquele leitor está se modificando, está melhorando. Ele começa a irradiar, passar para os outros uma boa impressão, um comportamento mais equilibrado. E nós já sabemos que quem é equilibrado não agride ninguém, não bate em ninguém, não rouba ninguém, não passa a perna em ninguém, respeita, acima de tudo, os direitos dos outros. Coloca em prática todos os dias, a pessoa equilibrada, que os seus direitos terminam quando começam os dos outros. E a cultura racional está aqui para isso, desenvolver o raciocínio e fazer com que o ser humano respeite os direitos de cada um. Osvaldo.
Nádia, existem dois caminhos, né? Ou você vai pelo amor ou pela dor. Mas é muito melhor ir pelo amor, né? Não vai esperar chegar na dor para poder chegar lá na cultura nacional pela dor. Para quê? Você pode ir pelo amor, que é muito melhor.
Que é muito melhor,
mais fácil,
claro.
Entendeu? Então, vamos conhecer a cultura nacional, que é o maior tesouro do mundo. E conhecer pelo amor. Não espere o sofrimento ser tão grande, ou então ficar tão desiludido de tudo para conhecer a cultura nacional, porque a desilusão virá para todos, de tudo. Mas não espere chegar a esse ponto, que muita gente até nem vai aguentar tanta desilusão. Então, antes de ficar desiludido de tudo, procure conhecer o livro Universo de Canto Cultura Racional. E agora nós vamos ouvir a música Conhecimento Racional com Zito.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
A abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim, e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando, sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim, e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando, sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim, o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando, sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
A vida é de sonhos e ilusões. A vida é de sonhos e por isso todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonho rico, sonho pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonham que têm vida e de uma hora para outra acabou-se o sonho e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional. Estes sim podem dizer que não sonham. Sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem um princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, essa série de sonhos que todos mantêm e quem sonha desse jeito vive inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegaram a um certo ponto na vida, chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saberem o que lhes adianta viver no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que reconhece o valor e o prestígio dos sonhos. E verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham, dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer a base racional. Nada são, mas sonham que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões, por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem. Acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não estivessem sonhando, não morreriam. Mas por não ser a realidade da vida, é que tudo é passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom e verdadeiramente, tudo ao contrário. Para quê? Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo e só depois que acorda é que dá pelo sonho. Então, acorde enquanto há tempo, porque uma hora acaba a ilusão, você vai entrar num sofrimento muito maior. Então, conheça a cultura racional pelo amor e não pela desilusão, pelo sofrimento.
É verdade, né? Acordar não quer dizer somente sair do sonho. Ou sair do sonho quer dizer acordar em concórdia. Então, acordar é entrar em acordo. E não somente no sentido de parar de sonhar.
Despertar.
Então, a vida é uma ilusão. A vida é uma ilusão exatamente pelo fato das pessoas viverem.
Acordar é entrar em acordo, gostei.
Exatamente, acordar, acorda povo, é entrar em acordo, exatamente. É o sentido da concórdia. E as pessoas acham que o sonho que está dormindo, quer dizer, a palavra se aplica com o mesmo sentido, com duplo sentido, mas dá no mesmo. Ou seja, é acordar dos sonhos e entrar em acordo. E como é que se acorda dos sonhos da vida de ilusões? Entrando em acordo. É a vida da concórdia. E a concórdia só existe onde há um conhecimento só.
Onde... Pô, filho, como não está havendo acordo, né?
Não, não está havendo porque cada um pensa diferente. O pensamento é que divide. O pensamento não traz a concórdia. O pensamento nunca trará a paz.
Está todo mundo dormindo.
Exatamente. Iludido pelo pensamento e pela imaginação que está certo. Ele está certo, ou ela está certa, pela ilusão que sente da certeza que ele mesmo não pode provar. Por isso, tudo se acaba.
E vive de esperança.
E aí criou-se a esperança e a falsa caridade para poder se equilibrar, aparentemente. Nada errado por aí. Mas continua dormindo. Continua em desacordo. Porque enquanto a humanidade não perceber que o pensamento é que nos faz ser diferente nos nossos afãs, nos nossos ideais, porque os ideais são do pensamento e da imaginação, dos sonhos, de quem vive sonhando. E quem vive sonhando, cada um tem o seu sonho. Ah, eu vou sonhar do meu jeito, eu quero sonhar do outro. E cada um vai sonhar do seu jeito.
Cada um vai tendo sua esperança do seu jeito.
E nada de acordar.
Esse sonho dos Beatles, numa civilização em progresso.
Isso.
Muito bonito.
Mas a mensagem do próprio John Lennon, né, quando ele diz o sonho acabou, ele se referia especificamente ao progresso que eles, né, aqueles cinco tinham estabelecido, mas também acabou sendo simbolicamente o sonho de uma geração. Não era só os Beatles que estavam acabando, não. O sonho que estava acabando, quando ele morreu, né, que é um pouquinho logo depois ele morreu.
Nós também estávamos sonhando com os Beatles.
É, a geração dos Beatles também vivia sonhando junto.
E deixou um recado também, que imagine um recado a todo mundo, né?
E aí, cada
da união, da paz.
Pois é, mas cada um ficou imaginando de uma forma diferente, não dá para acordar.
Porque não é pela imaginação que se chega, né?
Não acorda, não acorda. O pensamento não acorda, o pensamento não entra em acordo, porque o pensamento é sempre diferente. E onde todos pensam diferente, não há acordo. Há uma forçação de barra. Tá lá, olha aí o Trump, olha lá o Kim Jong-un. Eles estão forçando uma barra, mas eles pensam diferente. Jamais entrarão em acordo. Eles não acordarão da ilusão do poder, que cada um acha que o poder para si é de uma forma diferente. De igual modo, na sua vida, no seu dia a dia, você está dormindo. O seu vizinho está dormindo, porque você e o seu vizinho sonham diferente, pensam diferente. E no pensar diferente não acorda. A vida é de sonhos. Porque não acorda, continua sonhando. E um sonho qual é? Pensar.
Então vamos acordar.
Vamos parar de pensar. Vamos parar de imaginar. E é onde o recado que a natureza está nos dando é esse. Onde todos pensam diferente, não há equilíbrio, não há mais progresso. O pensamento diferente, até certo ponto, ele foi necessário para lapidar, para conflitar e progredir com base no conflito. Mas a natureza segurava as reações contrárias aos conflitos. Havia um domínio natural e espiritual, porque a fonte espiritual controlava essas diferenças. O povo daqui era cristão, o povo dali era muçulmano. Havia guerra entre cristão e muçulmano, entre budista e muçulmano, e outros tais, e etc. Mas o mundo espiritual continha com um equilíbrio aparente, porque havia uma necessidade dessas diferenças de doutrinas, havia essa necessidade,
que era para a lapidação do ser humano, né?
De progredir, um progresso conflituoso. Por isso a história da humanidade só tem conflito. Conflito de toda a natureza, de ordem econômica, conflito religioso, conflito filosófico, conflito científico, sempre, sempre, sempre. Mas a fase mudou e o mundo espiritual se retirou. Como quem diz o outro, olha aí, vamos tirar o colchão. Tirou o colchão da cama dos pensadores, e os pensadores agora só têm pesadelo, porque não tem mais aquela proteção que a natureza dava na fase do pensamento. E é isto que significa também essa mudança de fase. Mudou a fase do pensamento, então os conflitos deixam de ser necessários. Não há mais necessidade de conflito. Por isso é que vem agora a fase dos direitos humanos. Então a fase racional é a fase de uma energia só. E enquanto o ser humano estiver ligado em duas energias, que é a parte do chão, da água e da terra, dos conflitos que foram necessários, mas não são mais, enquanto a humanidade estiver ligada nessas duas energias, o desequilíbrio é crescente, cada vez mais forte. Então não dá para acordar. A vida continua sendo de sonhos e desilusões, cada vez mais sofrimento, cada vez mais lapidação, que não vai levar a nada, somente a destruição. Então está na hora do ser humano acordar. Acordar é entrar em acordo com uma energia só, um verdadeiro Deus só, uma única religião só, que é exatamente aquela que todos ensinaram e ninguém aprendeu, que é encarar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a verdadeira religião que todos já deveriam estar seguindo há muito tempo. Mas o pensamento não permitia, porque cada um achava que o bem dele era diferente do bem do outro e nunca ninguém chegou a acordo nenhum. Por isso que acordar é entrar em acordo.
Então as religiões já estão entrando em acordo, já não há mais essa dissidência tão grande religiosa. Há uma harmonia entre as religiões, uma pequena dissidência aqui e ali por um poder financeiro.
Você não está falando do fundamentalismo Estado Islâmico, não, né?
Esses são pequenos.
Essa é uma exceção à regra, exatamente.
Exceções à regra, porque já é um segmento dentro da religião. A religião mesmo em si já está propagando uma harmonia entre as religiões, cada um com seu grupo e divulgando a sua religião e seguindo a sua vida normalmente, como com seu conceito, né, de forma que não haja atrito entre as religiões, até porque as pessoas hoje estão agregadas a um mundo só da internet, então todos convergem para um ponto só, que é a sobrevivência, né? As pessoas precisam sobreviver e para elas sobreviver elas convivem com todos. O budista convive com o evangélico convive com o taoísmo e etc. e tal. Então, essa forma também de globalização, de a necessidade financeira de se você vender para todos, né? Isso também é uma forma de se harmonizar. Como você precisa vender para todos, você não escolhe para que religião ele professa. Você tem que vender. Então, o Brasil precisa vender seu produto, não quer saber que religião o cara tem. E da mesma forma que ele também precisa comprar. Então, ele não quer saber de onde vem o petróleo. Ele quer saber que precisa do petróleo. Assim como o homem do petróleo não quer saber de onde vem a banana. Ele precisa comer a banana. Então, todo mundo vende petróleo, todo mundo precisa de banana. E assim há essa harmonia. Essa harmonia é necessária. Antigamente, as pessoas viviam em grupos pequenos e sobreviviam, né? Nesses pequenos grupos, e achava que o mundo era só aquilo. Hoje só se vê que o mundo é bem maior. Já se pensa até em viver em outros planetas. Isso aí é uma evolução cósmica, que numa sequência realmente vamos andar na fase espacial, levitando como naves espaciais. Mas isso é um processo lento, mas nós estamos caminhando para isso. Agora nós precisamos nos harmonizar entre nós mesmos, aqui mesmo no plano material. Nádia.
Realmente, Edivaldo, a cultura racional, a fase racional, né, é a fase da racionalização dos povos. Enquanto o Porfírio estava fazendo um comentário sobre John Lennon, eu lembrei tantos líderes pacifistas, né, já tentaram, tomaram iniciativas para recuperar o equilíbrio da humanidade, para trazer a paz e o equilíbrio, tentaram, mas não conseguiram, não tiveram, como é que se diz, um resultado positivo. Por quê? Por maior boa vontade que tivessem, agindo com o pensamento, não conseguiram resultado positivo, porque o pensamento, nós já sabemos, ele espalha a discórdia. Um pensa de um jeito, um pensa de outro, ninguém chega a uma conclusão. Então, com o pensamento, já está mais do que provado que não se chega mais a lugar nenhum. A fase é para raciocinar. A palavra de ordem da natureza é raciocinar. E como raciocinar? Para raciocinar, você tem que saber o que é raciocínio, o que é ser racional, de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai. E a cultura racional nos livros Universo em Desencanto está aqui para responder tudo isso, para mostrar ao estudante, para mostrar para o ser humano o que é ser racional, o que é raciocinar e o que o ser humano adquire através do desenvolvimento do raciocínio. Então, minha gente, conheça a cultura racional o mais depressa possível, para conhecer o que é uma vida equilibrada, o que é paz, o que é harmonia, o que é viver bem consigo mesmo e com o seu semelhante, com todos, né, Porfírio?
É verdade. Só complementando aqui, Porfírio, a minha ministração, onde falava da globalização, isso já é um processo de racionalização. O ser humano, ele é obrigado a conviver com tudo e com todos. Já é a natureza processando essa globalização e essa racionalização dos povos.
É como diz o racional, uma coisa equilibra a outra. A lapidação está forte no mundo, mas ela acaba propiciando o equilíbrio de todos. Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de morrer. Então a natureza tem o seu contencioso de, dentro dessa globalização, estabelecer essas diferenças, ou as pessoas desconsiderarem as diferenças que existiam para começar a entender exatamente outros interesses de necessidade maior, que é a sobrevivência. Então a fase racional é a fase do necessário. Essa é a grande diretriz que a natureza adotou. Olha, vai faltar comida para muita gente, então vai haver necessidade de acordar o povo. E o povo vai acordar quando começar a faltar comida. E isto vai acontecer já já. Mas por que vai faltar comida? Por diversos outros fatores conflituosos que os pensadores ainda persistem. Porque a economia do mundo já era para todos estarem trabalhando uns em benefício dos outros. Mas ainda estão querendo ganhar impérios, o próprio capitalismo exacerbado e o socialismo também, que não equilibra nada, porque não é uma questão de ideologia. Não estamos aqui falando disso, e com todo respeito, nem precisa comparar com cultura racional, porque não tem nada a ver nesse aspecto, não. Porque a cultura racional não é uma ideologia. A cultura racional não é um ideal de vida. A cultura racional é um cacete que a humanidade está tomando para se equilibrar na vida e aprender a respeitar a vida a qual muitos ofenderam, que é a natureza. O ser humano, historicamente, ofendeu a natureza, e a natureza tem as suas defesas. Por isso que uma coisa equilibra a outra. Quando o ser humano começar a perceber isso, está percebendo, na própria pele, aí então vai começar a perceber. Eu equilibro a natureza na medida que eu me equilibrar. Se eu não me equilibrar, a natureza não se equilibra. Então, os temporais, os furacões, isso tudo acontece. E percebam bem, aonde que há maior desequilíbrio é onde há maiores tragédias. Aonde é que os furacões, os tufões estão trabalhando mais? É exatamente aonde se agride mais o conceito da natureza. É aonde o progresso tecnológico mais progrediu. É lá justamente na América do Norte.
O progresso que vai a regresso.
Exatamente, é por ali que os furacões entram. Por quê? porque ali é que está o maior desequilíbrio contra a natureza. E tem pessoas que acham muito bonito. Ah, não, aqui eu posso fazer tudo bonitinho. Quer dizer, é o ideal da civilização artificial, que no capitalismo, ou como queiro entender, cria adversidades muito graves do outro lado. Não equilibra ninguém. O que é que adianta, por exemplo, Dubai? É um extremo de excelência de conforto artificial, mas fica aquela pergunta, onde é que eles botam o lixo que eles produzem ali?
E o que é que eles comem?
E aonde
vem
chega o alimento?
Vem de onde?
Que não é comem? Produzido lá.
Não.
Então toda aquela parafernália de beleza, de luxúria, de ostentação, é contra a natureza. E o que é contra a natureza se revolta. Por causa de um sistema de equilibrar uma coisa e equilibra a outra. Então toda essa lapidação que está no mundo, isso é para a gente entender. Quanto mais desequilíbrio aparente está em nós, é o sistema nos fazendo levar para onde nós, às vezes, nem queremos ir, mas precisamos ir. Por isso é que contra a força não há resistência, e nenhum poder maior que a natureza. Porque Deus está dentro da natureza, Deus está neste mundo, o verdadeiro. E agora está na hora do ser humano saber o que é de Deus e o que é da natureza.
Porfírio, tem muito desperdício também lá.
Exatamente. Não, o desperdício na civilização artificial é estupenda. É uma coisa fantástica. E hoje nós temos aqui...
Joga muita comida fora.
Mas aqui também. Aqui nós, talvez aqui a gente até jogue mais fora. Apesar de eles terem mais condições tecnológicas, de não perder tanto, conservar, etc. Aqui também é um desperdício muito grande. E também isso, e assim mesmo a natureza continua dando a todos.
Continua dando comida para todo mundo.
Todos poderem sobreviver e cair em si e perceber que o verdadeiro equilíbrio da natureza está em si mesmo. Com o avanço da fase racional, ou seja, com o avanço do desenvolvimento do raciocínio, conforme o povo vai acordando, o clima vai amenizando. As tragédias que a natureza produz sobre a humanidade vão diminuir. Com certeza. Então, as secas vão deixar de existir, as enchentes, os furacões, os terremotos, tudo isso vai...
Até os animais peçonhentos vão diminuir.
Também vão diminuir. Os próprios animais irracionais que já estão dentro de um contexto da natureza, eles já estão em equilíbrio, melhor do que o ser humano. Porque o ser humano é que ainda está radicalizado com o pensamento, achando que o pensamento dele é a coisa certa. E não é. Se fosse, já teria parado de sofrer. E na medida que eu entendo a coisa com o meu pensamento, eu também sofro por isso. Então está na hora de raciocinar.
É verdade.
Tem que raciocinar. E se não raciocinar e não souber, sofre. Então onde há sofrimento, não há raciocínio. Porque o raciocínio equilibra tudo, todos e a natureza.
É verdade. Agora, a gente tem uma elucidação, um esclarecimento. O racional fala, todos têm direito ao erro e à perdição, constituindo assim o enigma de sua salvação. Então, a salvação é um enigma e você faz a sua parte. Se for favorecido pela natureza, você terá a sua salvação. Mas o que é a salvação? Todo mundo fala em salvação, mas que salvação é? Salvar-se de quê? Salvar-se é viver nesse mundo bem. Se você vive nesse mundo bem, você está salvo. Por quê? O seu próximo será melhor do que esse.
Mas a salvação que o racional fala não é bem essa, né?
Não, esse é o primeiro passo. Você não vai para o mundo racional, não sai daqui, você não vai sair do inferno e ir para o paraíso. Você vai ter que fazer o seu paraíso no inferno. Você não vai fazer...
Transformar o inferno em paraíso primeiro. Tem que plantar o equilíbrio. É o equilíbrio, é o tal do
equilíbrio.
Se você não tiver equilíbrio, não sai do sistema.
Não.
Para sair do sistema, tem que sair com equilíbrio. Exatamente.
Com equilíbrio, porque...
Então começa a salvação aí. Mas salvação racional, o que o racional fala mesmo, é a mudança. A mudança desse segundo mundo para o primeiro mundo. Então não é uma salvação etérea, imaginária, ideológica, que o cristão vê a salvação de uma forma, o muçulmano vê de outro. O muçulmano, por ser uma ideologia, estou falando da questão ideológica, que as pessoas às vezes confundem, a cultura racional não é uma salvação ideológica. O muçulmano, na sua ideologia, ele se matando e jogando contra os outros, ele acha que está sendo salvo. Mas é uma salvação ideológica. Da mesma forma, os cristãos, do lado de cá, fazem atos não tão barbáries, evidentemente, que estão um pouquinho mais civilizados, mas radicalmente contra o seu semelhante e não percebem isso, porque não acordam da sua ideologia. Acordar é sair das ideologias. Então a verdadeira salvação está na mudança. Salvação racional quer dizer mudar. Mudar para acertar. E cada um vai mudar porque o cacete é certo, ninguém está acertando no pensamento. O raciocínio, sim. Quando começa a raciocinar, a gente vê o acerto instantâneo, sem nenhuma ideologia. Não tem que idealizar nada. É o acerto puro.
É, o racional superior, ele nos explica que o universo de desencanto é uma ilustração da vida material. Então nós precisamos aprender o que é a vida material, o que é a vida espiritual. A vida material é uma coisa, a vida espiritual é outra. Mas nós estamos na vida da matéria, então temos que viver bem na matéria. Por isso que precisamos de raciocinar para encontrarmos a solução da vida. E a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio. E o desenvolvimento do raciocínio é acelerado através da cultura racional do livro Universo em Desencanto. Oswaldo.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 991-33-3445. 21 o código. E se você não conseguiu anotar, quando você abrir o site www.radiogeração2000.com.br, também está lá gravado o número para você deixar uma mensagem para a gente. Você quer se comunicar com o nosso programa, deixe uma mensagem no WhatsApp da rádio, e também tem um cantinho lá na página que também você pode deixar mensagem para o nosso programa.
E ainda tem o telefone
2642-2000,
código de área 21. E quem está no Brasil, 55, né? 21-2642-2000. E continuamos aí.
Temos ouvintes fora do Brasil, né?
Temos, certamente, o alcance hoje das comunicações.
Temos
um ouvinte especial na Alemanha, temos um ouvinte especial na Califórnia, nos Estados Unidos.
Estamos na fase da globalização.
Então, exatamente. Assim como tem a lapidação, também tem a salvação, e a salvação é justamente a mudança. Acorda, povo, que está na hora de acordar e entrar em acordo. Oswaldo.
Participaram do nosso programa hoje Porfírio das Neves, Nádia Florentino, Edivaldo Silva e eu, Oswaldo Bastos Filho. Eu agradeço muito sua audiência, sua atenção e boa noite. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.